Entrevista. Blog Edirlei Rodrigues.
Hoje, nosso papo é com Fausto Longo. Ele que é piracicabano e é deputado na Itália. É um deputado italiano, vamos assim considerar. Fausto, quando você começou na política?
Olha, bom, na política mesmo aqui brasileira, eu comecei com 14 anos na política estudantil. Essas coisas de grêmio estudantil, movimento estudantil, que acho que todos nós na juventude tivemos essa certa indignação com aquela situação que o país passava, que era, vamos dizer assim, um Estado de Direito prejudicado, né? A chamada Revolução a Revolução Militar, que a gente atravessou durante 25 anos. Eu comecei a política ali naquele momento e fui chamado para fazer parte de um partido político, logo que completei 18 anos, pelo amigo, admirado professor Frederico Alberto Blau. E a partir dali eu me integrei nas fileiras do Movimento Democrático Brasileiro, por acreditar, assim como dizia na época os nossos companheiros de partido, tanto aqui de Piracicaba, João Pacheco Chaves, Francisco Antônio Coelho, o João Herma, o Adilson Maluf, éramos todos MDB, o Frederico Alberto Blau, Nilma Ribeiro Simões, enfim, uma infinidade de amigos, e a gente tinha esse pensamento de lutar para que o Estado de Direito fosse uma conquista do povo brasileiro. E também que, entendendo que movimento democrático, o nome já fala, não é posto que fica parado, é um movimento cujo objetivo é aperfeiçoar o processo de participação da sociedade nos processos de decisão.
Fausto, a história do PMDB em Piracicaba, ou MDB como era no passado e voltou-se agora, é muito rica, né?
Olha, veja bem, praticamente, com exceção do Zé Machado, que foi prefeito, e do Humberto de Campos, todos os outros praticamente tiveram origem nesse movimento de resgate da democracia no Brasil. Machado veio depois, com o PT, e Humberto de Campos praticamente como fruto de uma articulação do TAMI. Mas mesmo o TAMI teve sua origem naquela coligação que foi feita entre o PP, o Partido Popular, que era fundado pelo Tancredo Neves, e o partido de Ulisses Guimarães, aqui no estado de São Paulo, que era o MDB. Então, a classe política que deu efetivamente resultado para Piracicaba, ela nasce nas fileiras do MDB. E a história que o MDB construiu em Piracicaba não pode ser esquecida, ela, ao contrário, deve ser sempre resgatada. Você veja mesmo aqui a origem do Roberto Moraes, é MDB, a origem do Bajas é MDB, do Gabriel Ferrato dos Santos é MDB, enfim, toda essa história que foi construída da política moderna piracicabana, ela atravessa esse sentimento de resgate da democracia no país.
Dá para fazer uma comparação, o MDB do passado e agora? Tem muita diferença no seu ponto de vista?
Olha, muita diferença. Eu acho assim que, uma vez que que é uma coisa característica da política brasileira, e que até me sinto mal com isso, o barco mais bonito, né, o barco que está mais cheio de capitães, comandantes, quer dizer, o barco que está no poder no momento, ele acaba recebendo gente de tudo quanto é lado para usufruir do poder do momento. Então, toda vez que o MDB chegou ao poder, ou seja, numa prefeitura, numa Câmara Municipal, ou no Governo do Estado, ou no Ministério, ou na Presidência da República, ele foi sempre engrossado em suas fileiras com gente que tinha a única e exclusiva visão do oportunismo, ou seja, de embarcar naquele que detinha o poder. Isso deteriorou e desfigurou um pouquinho o princípio básico do MDB, que era essa característica de movimento. Mas eu acho que é o seguinte, nesse exato momento que a gente está vivendo hoje, existem quadros excelentes no MDB, assim como tem quadros que não são tão dignos de estarem no MDB. Eu penso que quando você tem um time de futebol que está jogando mal, você não fecha o time. Né? Você não está matando a causa do esporte chamado futebol. Na verdade, o que você precisa é trocar os cartolas, trocar o técnico, trocar o jogador, até ajustar o time e partir para o campeonato e ganhar o campeonato. E nesse caso, o campeonato é o direito da sociedade brasileira de ter uma democracia de verdade.
Como que deu o seu ingresso na política italiana?
na política italiana, bom, pela história da família, a trajetória da família, da minha família, que veio da Itália, veio da região de Padova, o meu bisavô e a minha bisavó veio de... meu avô veio de Padova e a minha avó veio da região de Brescia. E aqui constituíram a sua vida, mas a gente nunca perdeu a ligação cultural com a Itália. Mas a ligação política veio através do partido, de uma coligação, de uma aliança, de uma coalizão entre os partidos Democrático, Partido Verde e Partido Socialista Italiano, Partido Socialista Europeu. E nessa composição, pelas amizades que eu já mantinha, eles me solicitaram para estruturar um pouquinho a vida política desses partidos aqui na América do Sul. E eu, como tinha um relacionamento muito forte no interior de São Paulo e nas capitais brasileiras, em algumas capitais da América do Sul, eu resolvi ajudar o partido nessa tarefa de criar os diretórios nos países sul-americanos. E o resultado desse trabalho foi excelente, mas teve esse desfecho, que o próprio partido, pelo trabalho realizado, me solicitou que fizesse o sacrifício, ou então, quer dizer, que eu me dedicasse a sair candidato ao Senado da República. E assim se deu, eu acabei participando, eu nem imaginava que pudesse um Ítalo Caipira se tornar um senador da República Italiana, só porque havia estruturado esses diretórios dessa aliança formada por esses partidos, o PD, o PS, o Ecologia, Sinistra Ecologia e Libertà e o Partido Socialista. O resultado foi que eu tive 30 mil votos e eu fui o mais votado em 5 capitais da América do Sul e 7 capitais brasileiras. E isso me transformou efetivamente num político italiano, num senador que teve como resultado do mandato 93% de aprovação, 1.680 emendas apresentadas, 15 projetos de lei. Então, 431 localidades visitadas para dialogar com a comunidade italiana, para entender e compreender quais eram seus anseios e necessidades. Ou seja, foi um mandato coroado de êxito, tanto que nós tivemos agora, por entendimento do partido, que é uma reeleição, só que agora à Câmara dos Deputados.
Fausto Longo, que tipo de experiência você pode trazer lá do parlamento italiano para a política brasileira?
Olha, basicamente, a experiência do parlamentarismo é, sem dúvida, uma das principais experiências. Tendo vivido num regime parlamentarista, você percebe o quanto o presidencialismo é concentrador e gerador de problemas. O parlamentarismo resolve os problemas de uma forma muito prática. Primeiro porque a representação efetiva da sociedade está no parlamento. O poder, a centralidade do poder da nação está no parlamento. E, logicamente, se um conjunto de 1.000 parlamentares, entre Câmara e Senado, devem pensar melhor do que uma única pessoa como presidente, sem dúvida. E é um sistema bastante avançado do ponto de vista de trazer soluções para os problemas de um país. Além disso, você viver num regime parlamentarista de um país membro de uma comunidade como é a União Europeia, cujo objetivo é a manutenção da paz entre 53 países, realmente traz para a gente uma experiência, principalmente a de analisar com a devida generosidade, com a devida tolerância, quebrar as arestas daqueles extremos políticos que são apresentados na Câmara de cada país, ou pelos presidentes das repúblicas que têm um pensamento, às vezes, muito personalista. Então, eu acho que a principal experiência é essa. A outra experiência é o valor que se dá à cidadania. Cada cidadão italiano se sente realmente dono do seu país. É como se fosse um condomínio e cada pessoa não vê o imposto como algo que ele entrega na mão do governo e ele não se preocupa. É como se fosse um condomínio, ele paga aquilo como um condomínio e ele cobra a aplicação do recurso efetivamente na cidade dele. Então, também essa experiência que passa por uma coisa chamada educação cidadã, é necessária que a gente traga essa experiência aqui para o Brasil, para o estado de São Paulo, para as cidades brasileiras. Tentar convencer que cada cidadão perceba que a cidade é sua, não é do prefeito, que o voto não transfere a propriedade para o prefeito, ou o voto não transfere a propriedade do estado para o governador e nem para o presidente da república. Quem manda no país, efetivamente, é o seu povo. E aonde é que ele está representado, efetivamente, é no parlamento. Então nós precisamos, como acontece na Europa, valorizar o parlamento, valorizar as câmaras municipais, valorizar as assembleias legislativas, porque é ali que está representado um grande corte da sociedade brasileira.
Agora você passa a viver uma nova experiência, pré-candidato nas eleições no Brasil. Queria que você falasse dessa sua nova missão, desse seu novo compromisso com a política.
O que eu acho importante, que tem sido uma solicitação muito intensa por parte do meu partido aqui, que é o MDB, que é esse movimento democrático brasileiro que eu acredito, de poder trazer essa participação, essa experiência internacional que a gente teve circulando por todos os países da América do Sul e por essa convivência no parlamento italiano, trazer para tentar aperfeiçoar o processo político dentro do nosso partido. E com isso eu me sinto lisonjeado em participar desse processo. A forma de participar, como a gente sabe, você participa da política efetivamente colocando o seu nome à disposição para emprestar o seu nome, o seu tempo, a sua experiência para servir a população. Eu não posso e não aceito a política de quem faz uma candidatura visando o cargo para si mesmo, visando o cargo como um fim próprio ou visando o exercício do poder. Eu penso que chegar ao mandato dessa qualidade, seja na Itália, seja em qualquer tribuna, seja na Patagônia, no Canadá, na Sibéria, ou em Roma, ou aqui em São Paulo, ou em Piracicaba, ou em Brasília, significa usar a tribuna para tentar fazer com que se criem mecanismos onde cada cidadão tenha a equivalência de oportunidade para construir a sua própria felicidade. E eu me sinto hoje, vamos dizer assim, indignado com a situação política que eu vejo aqui no Brasil, e eu quero contribuir com essa visão política exatamente de servir. Não vejo os nossos companheiros, por exemplo, que colocam seus nomes como candidatos, como adversários, nem como inimigos. Eu acho que são pessoas de bem que colocam também a sua vida à disposição de uma sociedade que precisa ser reconstruída em nosso país.
Obrigado e boa sorte.
Obrigado a você, Dirley, sempre atento, né, à movimentação política de Piracicaba e região, e, aliás, sempre com críticas e conclusões analíticas bastante sérias e cujos exemplos servem para guiar a nossa trajetória, o nosso percurso político. Muito obrigado.
Entrevista. Blog Edirley Rodrigues.